Duas palavras, eu acho que sou muito teimosa naquilo que pretendo alcançar. Uma outra palavra, talvez, olha, fazes perguntas difíceis, eu já estava a prever isto. Teimosa sim, teimosa no bom sentido, no sentido de querer levar sempre avante as minhas ideias. Sei lá, outra palavra. Persistente. Olha, a Joana é uma simples mortal, como qualquer pessoa e como qualquer ser humano. Eu nasci e fui criada em Marco de Canaveses, um bocadinho distante daqui. Passei toda a minha infância e adolescência no Marco e depois, com 17 anos, vim para o Porto estudar e comecei a faculdade com 17 anos. Eu era muito traquina, mas tentava sempre disfarçar, porque senão os meus pais estavam sempre em cima de mim e eu não tinha muita maneira de me portar muito mal, porque senão lá iam as orelhas e não era muito fácil.
O que é que tu fazias? Quais eram as traquinices que fazias?
Olha, eu era muito de trepar as árvores, era muito de andar a rebolar no meio dos campos, depois aparecia toda esfarrapada, não é? Depois, e suja e com os joelhos esmurrados, e portanto já sabia o que é que depois vinha a seguir, não é? Porque os meus pais não facilitavam muito. Eu sou filha única e não tive assim a vida muito facilitada nesse âmbito. Eu sempre queria fugir um bocadinho da regra, as coisas não corriam muito bem. E portanto eu era sempre muito, era traquina, como todas as crianças. Todas as crianças são traquinas, não é? Só que tentava sempre esconder esse lado e dava sempre um ar de santinha, mas depois não.
Mas isso vinha sempre ao de cima. Foste crescendo e a certa altura começamos a ter outras atividades para além da escola. Nessa altura, aqui já podemos entrar na infância, mas também na adolescência, quais eram as atividades que te preenchiam? Ou seja, tu para além da escola, quais eram as interações que tinhas? Tiveste alguma ligação ao teatro, à música, à dança? Como é que te ocupavas?
Sim, Filipe, sabes que quando nós estamos em meios pequenos também não temos tantas oportunidades como quem está em meios mais citadinos, porque eu ainda sou do tempo em que o Marco nem sequer era cidade e portanto tínhamos poucas oportunidades.
Eu ainda sou do tempo
em que realmente nós não éramos cidade e só mais tarde é que o fomos, e portanto nós não tínhamos grandes sítios para estar nem para passar o tempo, basicamente, que era muito ligada à igreja, e passava muito do meu tempo no grupo de jovens, passava muito do meu tempo no grupo coral, que fiz parte dele muitos, muitos anos, e depois todas as atividades que de uma ou outra forma os meus pais me podiam proporcionar, e por isso
falas também um pouco mais sobre essa ligação que foste crescendo, né, no grupo de jovens. Sim. No grupo coral, porque também vamos perceber que o grupo coral acaba por ter, digo eu, alguma, sim, importância, porque vamos perceber daqui a pouco que a tua ligação à música começou a intensificar-te a certa altura. Que recordações, que memórias tens desse tempo?
Olha, tenho no fundo as melhores recordações que me tornaram aquilo que eu sou, ao lado, a par da educação que tive com os meus pais, não é? Naquela altura, fazer parte de um grupo de jovens para nós era tudo, porque era o convívio que tínhamos com os colegas, que muitos deles até eram os que estavam na escola, e depois partilhávamos os fins de semana em conjunto, e depois era o poder fazermos as tais atividades que tu me estavas a perguntar, como ao teatro, como à música, em conjunto, nesse mesmo grupo de jovens. E na altura nós tínhamos um padre relativamente novo, em que era muito dedicado às artes e que no fundo nos alimentou todas essas áreas, como a leitura, como a poesia, como a escrita, e que o teatro, já num patamar mais profissional até do que amador, e no fundo tudo isso nos proporcionava de uma vez só todas essas experiências e que nós gostávamos e que nós participávamos e que depois íamos todos de férias juntos e no fundo isso que hoje em dia não está a acontecer, infelizmente, que se está a perder, até em off estávamos a falar um bocadinho sobre isto, naquela altura era muito vivido com intensidade, porque era ali que nós podíamos passar o nosso tempo, não tínhamos muito mais onde o passar, não é? Só muito mais tarde, eu penso que já pai com os meus 14, 15 anos, é que portanto a vila passou a cidade e já tínhamos cinema, e eu lembro-me de ir ao cinema, mas até então, quer dizer, não posso comparar com aquilo que acontece nos dias de hoje ou com o Porto, não é? Em que já tinham tudo, nós lá não tínhamos rigorosamente nada, e acho que infelizmente ao fim de quase 40 anos estamos exatamente iguais, voltamos ao nada, mas pronto, isso são outras questões, e por isso acho que quer o grupo de jovens, quer o grupo coral, eram eles que nos proporcionavam as saídas de lá, eram eles que nos abriam um bocadinho os horizontes, e fazer parte desses grupos era também conhecer outras cidades, outras culturas. Lembro que com o grupo coral chegámos a sair do país, e portanto, essas vivências é que nos a mim em particular, é que me fez talvez tentar perceber e ir mais além daquilo que tínhamos na própria aldeia.
Nessa altura, quando faziam aquela questão, o que é que é ser quando fores grande, o que é que tu respondias?
Olha, quando me diziam, o que é que queres quando fores grande, eu andava a oscilar entre ser advogada e professora de História. Mas era muito professora de História, eu adorava História. E era muito aluna à História, não sei porquê, olha, era a área que eu mais gostava. E eu lembro-me que muitas das vezes estava sozinha em casa a fazer de conta que era professora. Eu acho que muitas crianças...
Ensinavas a quem já agora?
Não ensinava a ninguém. O meu público era zero. Porque eu não tinha ninguém em casa para ensinar. E por isso eu falava, imaginava eu o meu público, não é? Era na minha cabeça, eu imaginava que tinha uma turma à minha frente. E ainda me lembro que tinha uma parede em que eu escrevia, em que eu comecei a escrever, e aquilo tanto foi que partiu um mural. Partiu um mural com
os teus
lápis.
Pais não achavam tanta piada.
Não acharam muita piada e não foi muito fácil tirar o lápis de cera da parede. E pronto, eu imaginava que ali era o quadro e eu passava ali a minha vida naquilo e pronto, e foi assim que me fui construindo.
No entanto, professora, já sabias que era algo que iria certamente estar no teu percurso. Quando chega àquela altura que temos que decidir aquilo que vamos ser no nosso futuro, quando foste, não vou dizer obrigada, mas quando tiveste de escolher uma área para seguir, surge o ensino, mas também a área da música. Como é que se dá então essa escolha? Como é que surge este interesse pela música?
Olha, eu sou um caso muito caricato da minha profissão, e também a prova em que tudo é possível, mesmo sem, ou melhor, quando nada é evidente, tudo é possível, porque quando eu me fui inscrever no ensino superior, eu vinha da área de economia. E, portanto, eu tinha feito o décimo primeiro, décimo segundo em área em economia e, portanto, o meu futuro seria ou a contabilidade ou a gestão, seria dentro dessas áreas. Só que, no entanto, cheguei no final do décimo segundo para concorrer à faculdade e acabei por fazer o oposto. Concorri a um curso que foi assim... Como é que tenho de explicar? Do género, estou farta disto, quero uma coisa completamente diferente. Estou farta de números, estou farta de contas, quero uma coisa completamente diferente. E fui para professora. Quando estava a fazer a inscrição na faculdade, eu tinha uma prima comigo, que é professora de matemática, e ela dizia... Então, eu estava a fazer as opções, e ela dizia, oh Joana... tens que pôr professor de educação musical. Eu disse, ai, tu estás maluca, eu não vou pôr nada professor de educação musical porque eu não vou conseguir entrar no curso. E ela, põe, porque olha, porque eu na escola eu adoro os professores de educação musical, eles são super animados, as artes são fantásticas, e eu fiquei assim a olhar para ela e pus como primeira opção educação musical. E pronto, e fiquei na minha primeira opção, e assim continuei o meu percurso dentro da música, e quando realmente fui calhar ao curso, apesar de eu ter alguns conhecimentos musicais, eu deparei-me com uma situação em que era das únicas que tinha menos habilitações musicais para frequentar o curso. Então, foram 4 anos de muito trabalho, de muito estudo, de muito estudo solitário, porque a música assim o exige, para conseguir realmente obter bons resultados. E posso-te dizer que no meio de 40 pessoas, que éramos na altura muitos, agora as turmas infelizmente são muito reduzidas, dentro de 40 pessoas, e muitos deles vindos de bandas ou bandas filarmónicas, ou bandas que tinham constituído com amigos.